Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. João Santa Rita convosco nesta quarta-feira, 22 de julho. Hoje aqui na capital americana estamos com o sol a brilhar. Lá fora, 29 graus centígrados. Como sempre, vamos estar no ar durante hora e meia. Eu vou estar na primeira meia hora com a produção de Mariano Bartolomeu. A assistência técnica é de Glenn Von Collier. E começamos por ver as notícias internacionais a esta hora. Boko Haram ataca nos Camarões. Há pelo menos 20 mortos. No Burundi aguarda-se resultado de eleições, mas o presidente fala já em governo de unidade nacional. Primeira meia hora, como sempre, dedicados à Angola. Em Cabinda, ativistas exigem a libertação de Marcos Mavungo, ameaçam com manifestação.
Caso não sair a tempo, nós vamos de novo preparar uma marcha para exigir a libertação, porque também o prazo de sua detenção preventiva já está ultrapassado.
O governo alega que Mavungo desviou explosivos da companhia onde trabalhava. A UNITA diz que, nesse caso, a Chevron deve pronunciar-se.
A Chevron tem que ter coragem para vir a público dizer se de facto desapareceram ou não explosivos dos seus armazéns, porque nós temos conhecimento que não desapareceu explosivo nenhum.
Vamos também falar do jornalismo independente em Angola. Na prática não existe, diz sindicalista. E vamos também falar da produção de café. E vejam lá, de vampiros que foram presos no Namíbia. Fique connosco para ouvir os pormenores. Mas para já, as notícias internacionais com o Paulo Oliveira.
Obrigado, João Santa Rita. Boa noite, ouvintes. Pelo menos 20 pessoas foram mortas esta quarta-feira no norte dos Camarões. Isto na sequência de ataques de dois bombistas suicidas que as autoridades responsabilizam como sendo militantes do grupo Boko Haram. Os ataques ocorreram simultaneamente no mercado e numa área residencial de Marua, a capital da região norte dos Camarões. O empresário daquele mercado indicou à Voz da América que centenas de pessoas ficaram feridas, tendo sido levadas para os hospitais. O governador da região indicou que as autoridades estão a investigar os ataques, mas que existe forte suspeita de um incidente ter sido levado a cabo pelo Boko Haram.
O enviado da ONU para a Síria disse que os ataques aéreos do governo provocaram um nível inédito de morte e destruição na cidade de Zabadani, o foco do exército para tomar a região que está nas mãos dos rebeldes. Num comunicado, Staffan de Mistura disse que as bombas fizeram, na sua grande maioria, vítimas civis. O controle da cidade de Zabadani, a cerca de 45 km a noroeste da capital de Damasco e a 10 km da fronteira com o Líbano, é considerado crucial para a consolidação da força do presidente Bashar al-Assad na fronteira. O Observatório Sírio para os Direitos Humanos disse que os ataques continuavam esta quarta-feira, mas não deu outros pormenores.
O presidente do Burundi, Pierre Nkurunziza, não descarta a formação de um governo de unidade nacional depois de conhecidos os resultados da eleição de ontem. A informação foi avançada por Namitima, conselheiro do presidente, após o líder da oposição, Rawaza, ter feito um pedido nesse sentido. Rawaza disse que seria a melhor forma de evitar uma escalada da violência no país. Um dia depois das eleições, os votos continuam a ser contados e tudo aponta para a vitória de Pierre Nkurunziza, que concorreu sozinho devido ao boicote da oposição.
A Turquia bloqueou momentaneamente o acesso ao Twitter para tentar impedir a publicação de fotos do atentado bombista de segunda-feira em Suruç, que provocou 30 mortes e dezenas de feridos. Uma entidade governamental turca disse que o acesso tinha sido restabelecido depois da Twitter ter removido o que chamou de conteúdo malicioso.
No norte do Afeganistão, um bombista suicida fez explodir um veículo armadilhado no mercado do distrito de Almar, na província de Faryab, matando 19 pessoas e ferindo outras 35. Segundo a polícia local, a maior parte das vítimas eram civis.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
E hoje vamos começar por falar de Cabinda com duas reportagens. Vamos começar com uma que nos chega de Luanda. O ativista de Cabinda, como os ouvintes sabem, Marcos Mavungo, encontra-se preso há 4 meses e não há sinal da sua iminente libertação. Agora, outros ativistas dizem que irão manifestar-se se este não for libertado até ao final da próxima semana. Manuel José.
De acordo com o ativista cívico Alexandre Coanga, que falou em nome dos colegas, até dia 1 de agosto, se Marcos Mavungo não for posto em liberdade, sairão à rua para manifestar-se.
Nós estamos aqui a declarar de que é necessário que a justiça se faça para que o ativista seja livre ou liberto, porque senão nós vamos pressionar. Caso não sair a tempo, nós vamos de novo preparar uma marcha para exigir a libertação, porque também o prazo de sua detenção preventiva já está ultrapassado. Então vamos pressionar por a via pacífica em que o direito nos confere. O Dr. Marco Mavungo está lá, é indiciado porque algumas bombas desapareceram do Malong. Ele não trabalha na área onde fazem perfurações, ele trabalha nas finanças. E como é que poderia ele tirar essas bombas de perfuração? Eu simplesmente só arranjo ali terfúgios para castigar os ativistas a fim de que ele pudesse calar-se.
Quando apela ao governo de Cabinda para olhar para os ativistas como parceiros sociais e não como inimigos.
O governo nos considera como adversário. Todos os dias, todo momento, os ativistas estão sempre aprisionados pela invenção criminal. Até agora, nunca tivemos uma conversa, um encontro sério para debater esses problemas que enferma a sociedade cabindense por via de diálogo entre os ativistas e junto ao governador.
José Marcos Mavungo foi preso em março deste ano quando saía da igreja com a família, acusado de atentar contra o Estado angolano. Voz da América em Luanda com Manuel José.
Obrigado, Manuel. Como ouviram nestas reportagens, as alegações do governo é que Marcos Mavungo está ligado a explosivos que teriam sido desviados da companhia para onde trabalha. Pois o chefe da bancada parlamentar da UNITA, Raul Danda, diz que essa companhia é a petrolífera americana Chevron, e que esta deve ter a coragem de vir a público dizer se o ativista de Cabinda desviou ou não explosivos da companhia. Venâncio Rodrigues.
Em declarações à Voz da América, Raul Danda disse que a companhia americana tem o dever de esclarecer o que se passou com o seu trabalhador, que foi detido por suposta tentativa de inversão da ordem constitucional.
Por aquilo que nos disse o Procurador-Geral da República aqui, sem fazer em confidências, é que foram descobertos explosivos pela polícia em Cabinda, numa rua qualquer do bairro 1º de Maio, sem que se cite a rua, não é? E que esses explosivos estariam ligados ao Marcos Mavungo, que iria hipoteticamente utilizá-los para fazer qualquer ação subversiva em Cabinda. E que estes explosivos teriam desaparecido dos armazéns da empresa onde trabalha. A empresa onde ele trabalha não é preciso adivinhar, é a Chevron. Logo, dizer empresa ou dizer Chevron é a mesma coisa. A Chevron tem que ter coragem para vir a público dizer se de facto desapareceram ou não explosivos dos seus armazéns, porque nós temos conhecimento que não desapareceu explosivo nenhum. Então é preciso que a Chevron, como defensora dos direitos humanos, como uma empresa idônea, mostre que não está aqui apenas para vir explorar petróleo, para explorar os angolanos, sobretudo os cabindas, aí na Cabinda Gulf Oil Company, mas que está também para proteger os cidadãos, está também para proteger os seus trabalhadores. Então, o meu desafio é que a Chevron se pronuncie para dizer se de facto desapareceram ou não explosivos dos seus armazéns.
Danda disse que o ativista está detido como forma de desencorajar os cabindas a reivindicarem os seus direitos.
Aquilo que se está a fazer com o Dr. Marcos Mavungo é claramente uma forma de intimidar o Marcos Mavungo e por via dele intimidar os cabindas, para que os cabindas não se pronunciem, para que os cabindas não se manifestem, para que os cabindas não reclamem nada.
O político e dirigente da UNITA disse que Marcos Mavungo continua em estado de saúde crítico perante a insensibilidade das autoridades do governo do enclave.
E, curiosamente, está-se a fazer isso com um homem doente e que o regime quer que se leve à morte. Claramente é isso.
Era o deputado do Raul Danda, da UNITA. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio. Continuamos em Luanda com a notícia de que o jornalista Nelson Sul de Angola, correspondente da Voz da Alemanha, está detido na unidade prisional de Kalumboloka, juntamente com uma comitiva do grupo de apoio aos presos políticos angolanos, que foi visitar alguns ativistas detidos naquela prisão desde junho. Segundo fontes citadas pela Voz da Alemanha, Nelson Sul de Angola foi retido na cadeia por ter tentado tirar fotografias dos detidos. Responsáveis da unidade prisional sublinham que o correspondente não se encontra detido, mas sim retido, uma vez que não tem direito de deter ninguém, segundo disse o jornalista Manuel Luamba, da Rádio Despertar. Neste momento, o jornalista Nelson de Sul de Angola está incontactável, assim como os ativistas Jesse Lufendo, João Malavindela e Rafael de Moraes. E, falando de jornalistas, pois vamos falar da liberdade de imprensa em Angola, apenas dois semanários são independentes politicamente em Angola. Isto segundo Luísa Rogério, secretária-geral cessante do Sindicato de Jornalistas Angolanos, que considerou como crítico a situação atual do jornalismo no país. Isto reflete-se também no facto do Sindicato de Jornalistas não ter fundos para o seu congresso e estar, na verdade, à beira do colapso financeiro. Koko Mukuta.
O estado de jornalismo em Angola inspira cuidados. A afirmação é da Luísa Rogério, secretária-geral cessante do Sindicato de Jornalistas Angolanos, que mostra-se cética em relação ao futuro da imprensa no país.
A minha preocupação, a minha opinião é, infelizmente, é a menos boa possível. Isso para não usar o termo pior. Porque realmente é cada vez mais tênue a fronteira entre entre o público e o privado, não é? Nós temos órgãos públicos, temos órgãos privados. Até algum tempo podíamos garantir que alguns órgãos, não vou dizer que eram absolutamente isentos, mas eram mais isentos possível, os mais distanciados possível, pelo menos dos detentores desses públicos. Hoje, com os monopólios e oligopólios previstos até para a lei de imprensa, esse distanciamento é cada vez menor. Isso também é agravado pelo facto de, no nosso país, como todos sabemos, ser invisível, tênue cada vez mais, a fronteira entre quem tem poder político e poder econômico. Em determinado momento, funde-se o poder político com o poder econômico. Este, como se sabe, tomou conta dos meios de comunicação social, de grandes meios de comunicação social. E hoje nós temos uma opinião, temos uma mídia com muitos problemas. Por um lado, temos a grande mídia, não, os grandes meios de comunicação social são tutelados pelo Estado. Depois temos aqueles de amplitude média, vamos lá dizer, mas que não têm grande alcance nacional, salvo as televisões. E em termos de rádio, sabemos que, por força da lei, só a Rádio Nacional de Angola emite para todo o país. Todas as outras são forçadas a emitir em FM, portanto, são emissões locais.
Luísa Rogério lembra que quase todos os meios de comunicação social do país estão ligados ao poder político e que apenas os semanários O Crime e Folha 8 são independentes. A secretária-geral do Sindicato de Jornalistas Angolanos fez estas declarações à Voz da América à margem de uma conferência de imprensa realizada hoje em Luanda, na qual lamentou não haver dinheiro para a realização do congresso da organização a 26 de setembro, em que termina o seu segundo e último mandato. Ainda de acordo com a José Rogério, o Sindicato de Jornalistas Angolanos tem apenas 200 mil kwanzas, cerca de $2,000, para organizar o congresso, o que é manifestamente insuficiente. Este facto levanta também questões sobre o futuro da organização. Da capital angolana para a Voz da América, Koko Mukuta.
E de Luanda vamos agora para o Sumba, no Kwanza Sul, onde populares estão irritados com a falta de serviços médicos, algo que dizem ser uma constante. Ausência de médicos em muitos postos de saúde, mau atendimento aos pacientes, falta de medicamentos nas unidades hospitalares e mesmo de produtos básicos como seringas são algumas das queixas. Infraestruturas sanitárias construídas de raiz e outras reabilitadas existem em toda a extensão da província. No Sumba, por exemplo, existem dois hospitais de referência, cerca de 10 centros e vários postos de saúde. Mas, pelo que diz a população, não servem os seus propósitos. Fernando Caetano.
Essas unidades sanitárias, sobretudo os centros e postos de saúde, além de enfrentarem a falta de bens e serviços, não têm recursos humanos suficientes. Por este facto, algumas unidades sanitárias não abrem as portas nos feriados e fins de semana, como no Centro Médico da SACA.
Depois você tem que esperar naquela hora quando o hospital vai abrir. Depois de abrir, aquelas coisas vêm, não voltam. E depois eu tive essa semana, o meu filho foi para lá.
Mas também a falta de vacinas. Por exemplo, no Centro de Saúde da Pedra 1, um país estava visivelmente aborrecido por o filho não ter sido vacinado por falta das vacinas.
Que não apanhou a vacina da rotina por falta de vacina. Duas vezes a minha esposa regressou do centro por falta de vacina de rotina, que só vai e pesa. O mês que devia apanhar a vacina, sendo que não pôde apanhar a vacina de momento, volta a próxima semana porque não tem a vacina. Semana depois voltou, aconteceu o mesmo, que cria já um aborrecimento. E há momentos que você vai lá fazer a consulta, que nem sequer uma seringa no hospital tem. Até a seringa tem que mandar comprar, nenhum tipo de medicamento dado, né? Mas há coisas no hospital, por exemplo, uma agulha, uma seringa, são coisas que básicas não devem faltar.
Em jeito de resposta, o chefe do Centro de Saúde da Pedra 1, Paulo Zenga, não confirma, mas também não desmente as afirmações de populares e pacientes.
Está aberto a partir das 6 horas, por falta de questões de técnicos, teria a oportunidade de fazer 24 horas, mas apenas, de momento, vou frisar que só tenho 7 técnicos. E 7 técnicos têm várias atividades. Tenho os cuidados primários de saúde e tenho as consultas e a triagem da pediatria, a triagem da medicina. E 7 enfermeiros não conseguem dar a demanda.
Para a Voz da América, Fernando Caetano, no Sumbe.
Obrigado, Fernando. Vamos mudar de tema, vamos falar de café. Angola foi, em tempos, um dos maiores produtores de café do mundo. O governo angolano tem afirmado várias vezes que, no seu programa de diversificação da economia, quer dar um maior ênfase à agricultura e, claro está, nesse aspecto, está a produção de café. Mas os agricultores e os produtores de café, nos municípios do Songo e Bemba, na província do Uíge, disseram ter dificuldades financeiras e materiais para desenvolver a agricultura. Muniz Francisco.
De acordo com um dos camponeses no município do Songo, que preferiu falar em anonimato, as dificuldades são diversas, a começar com os problemas de acesso ao crédito agrícola, falta de meios e a condição da estrada que liga o município e a província, o que também dificulta no escoamento dos produtos.
O pão nosso de cada dia de produção a nível da província ou a nível dos municípios é o trabalhar manualmente. As pessoas estão a ficar velhas, trabalham manualmente. São pessoas que fizeram já as guerras de 61 e continuam a ser as mesmas pessoas a trabalhar no campo. São os antigos que fizeram 61, continuam até hoje no campo. Essas pessoas já estão todas desgastadas. Mas se não, a questão de produção dificilmente pode ir a 100% por causa do mesmo do quê? Trabalhar manualmente.
Questionado sobre a possibilidade de crédito agrícola no município do Songo, proferiu.
O crédito bancário é um bicho de 7 cabeças. Só se fala, não se faz.
Já no município do Bembe, os agricultores clamam por crédito agrícola para o desenvolvimento da atividade.
Maria de Fátima Afonso, sim, eu preciso de um crédito. Porque o crédito para os camponeses é o melhor ajuda. Para começar, já pessoal, para começar a ajudar. Cultivamos engoba, mandioca, batata doce, feijão, muitas coisas.
O presidente de uma das cooperativas agrícolas no município do Bembe, Sebastião Manuel, disse que a sua associação comporta 94 membros e beneficiavam de crédito de apenas um trator e 3 motos.
Sou presidente de uma associação, é composto de 94 associados, nesses membros, além de que já fomos apoiados, uma máquina e 3 motorizadas, e temos o campo agrícola, de facto, quanto às finanças ainda não temos aí.
O que é que querem?
Mais ou menos o produto, meio de transporte, primeira coisa, esse meio de transporte, além de que a máquina é que está no campo, mas meio para evacuação dos produtos do campo para as cidades. A via está assim normal, mas está perto, tem umas buracos.
Duiz para a Voz da América, Muniz Francisco.
E do norte, vamos para o sul e do café, vamos falar de vampiros. Nós aqui há poucos dias atrás noticiámos que as aulas nas escolas primárias do Namibe estavam a ser afetadas por vampiros. É verdade, crianças nas escolas faltavam às aulas depois de alegadamente terem sido atacadas por pessoas mascaradas de vampiros. O mistério foi desvendado, conforme nos diz agora o Armando Chicoca.
Dois dos cinco jovens que integravam o suposto grupo, com as idades de 17 e 19 anos, respectivamente, foram detidos em flagrante ato de intimidação numa das escolas do ensino primário, trajando roupa preta, capuchinho e máscaras, enquanto três outros ainda foragidos.
Ao aparecerem nas escolas com o objetivo de persuadirem alguns adolescentes para aderirem ao grupo, denominado Góticos, começou a produzir um pânico nas escolas face à sua indumentária, porque é uma maneira violenta, uma maneira de demônio, né? Roupa preta, vestida de capuchos, correntes, em algumas ações até com uma máscara em estilo de crânio. E este comportamento beliscou o sentimento de segurança nas escolas.
Em declarações prestadas à Rádio Namib, na manhã de hoje, o chefe de exercício do Serviço de Investigação Criminal, João Ana, esclarece, no entanto, que com o desmantelamento deste grupo, o clima de segurança volta a imperar nas escolas.
Desde já tranquilizamos os nossos encarregados de educação e deixem as crianças irem à escola, porque a situação está controlada.
Namib, Voz da América, Armando Chicoca.
João Santa Rita está convosco na primeira meia hora desta emissão de hora e meia da Voz da América. Estamos a transmitir em onda média 1530, onda curta 13.630, 17.655. E não se esqueça, as nossas reportagens podem ser vistas e ouvidas na internet www.voaportugues.com.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala Só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Cabo Verde é já um centro turístico que cada vez ganha mais nome, principalmente na Europa. Angola desperta agora para essa possibilidade e tem, portanto, algo a aprender de Cabo Verde, pois os estudantes do segundo ano do curso de Hotelaria e Turismo da Escola Superior Politécnica de Malange, da Universidade Luege Anconda, vão frequentar estágios no Hotel Escola da Escola de Hotelaria e Turismo de Cabo Verde. As duas instituições académicas celebraram na última sexta-feira, na cidade da Praia, um protocolo que deverá criar condições para a cooperação científica, pedagógica, técnica e ações no domínio da hotelaria e turismo para a sua reestruturação. Isaías Soares.
O diretor-geral da Escola Superior Politécnica de Malange, Francisco Jacuxa, disse no termo da assinatura do protocolo que as instituições acordaram em aprofundar as análises de viabilidade em outros setores.
Cobre as esferas de formação, de investigação científica, intercâmbio de documental, divulgação, troca de informação, programa de intercâmbio de formadores, alunos, envolvendo rico em outras formas de colaboração, isto em termos institucional, mas também que se mostrem pertinentes em decorrência da sua implementação. Nesse caso, o caso haja interesse de ambas as partes.
Francisco Jacuxa, diretor-geral da Escola Superior Politécnica de Malães. No segundo semestre do ano acadêmico 2015, na Escola Superior Politécnica de Malães, o primeiro grupo de estudantes do curso de Hotelaria e Turismo para estagiar na Escola do Turismo e Hotelaria de Cabo Verde, que detém um hotel-escola. As partes signatárias do protocolo vão igualmente estudar mecanismos de cooperação nos domínios dos programas de formação à distância, estágio de professores e alunos em Angola e em Cabo Verde, incluindo visitas em zonas turísticas de ambos os países. Isaías Soares, para a Rádio da Nova Angola.
Na página desportiva, vamos hoje começar aqui nos Estados Unidos e começamos com a Copa de Ouro, a Taça das Nações da América Central, Norte e Caraíbas. Hoje temos os jogos das meias finais, as equipas de língua inglesa, Estados Unidos e Jamaica, frente a frente. E as de língua espanhola, também frente a frente, México e Panamá, Estados Unidos e México são os favoritos, mas à partida serão os Estados Unidos com tarefa mais difícil. A sua defesa tem dado sinais de fraqueza, principalmente ao lidar com contra-ataques. E contra-ataques são a especialidade da Jamaica. O treinador da Jamaica, Wilfried Schaefer, disse já que é a intenção da sua equipa atacar onde magoa mais. Ora bem, ainda aqui nos Estados Unidos, o Barcelona, atual campeão europeu, entrou na terça-feira a ganhar na pré-temporada. Venceu por 2-1 os campeões dos Estados Unidos, os Los Angeles Galaxy, numa jornada do torneio International Champions Cup, que teve igualmente vitórias do Paris Saint-Germain e do Manchester United. A jogar em Houston, no estádio Rose Bowl, os atuais campeões europeus e espanhóis bateram o Los Angeles com golos de Luis Suárez e Sergi Roberto, os americanos a reduzir já no tempo de descontos por Tommy Meyer. Um bonito golo de cabeça. Já em São José, na Califórnia, o Manchester United não teve dificuldades em vencer o São José Earthquakes por 3-1. O Paris Saint-Germain, depois da vitória de 3-2 sobre o Benfica, voltou a vencer desta vez os italianos do Fiorentina por 4-2. O último golo do Fiorentina foi marcado por Giuseppe Rossi, que tem dupla nacionalidade, nasceu nos Estados Unidos, cresceu em Nova Jersey, onde ontem marcou um golo. O Inter de Milão rejeitou uma tentativa de Mario Balotelli de deixar o Liverpool e regressar à Itália. O controverso Balotelli não teve uma época muito boa no Liverpool e agora há que tomar decisões, mas parece que a sua fama, ou má fama, melhor, começa a afetar as suas possibilidades. E lembram-se do Robinho? Jogou no Milão, no Real Madrid, no Manchester City. Agora foi para a China, para o Guangzhou. Foi-se reunir com o treinador Brazuca, Luiz Felipe Scolari, o Filipão. Conforme nós noticiámos aqui, os ministros da Defesa da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral estiveram reunidos na África do Sul. A ameaça do terrorismo foi um dos temas abordados. Outra questão foi a circulação pelas fronteiras dos países membros. Em teoria, os países membros da SADEC deveriam abrir as suas fronteiras entre eles, mas isso está longe de acontecer, como nos diz o Simeão Panguana.
O ministro angolano da Defesa diz que ninguém sabe ao certo quando é que as fronteiras vão ser abertas.
Não vou dizer quando é que isso vai acontecer. Ninguém está em condições de dizer isso. Nenhum dos Estados-membros está em condições de dizer isso. Todos, portanto, em conjunto, estamos a trabalhar para que isso venha a ser uma realidade algum dia.
Angola tem pouco mais de 20 mil pessoas vivendo na África do Sul. Trata-se de uma comunidade considerada pequena em comparação com a moçambicana, estimada em mais de 1 milhão de imigrantes. Na semana passada, cerca de 600 imigrantes ilegais moçambicanos foram deportados da África do Sul. Simeão Panguan, Voz da América, em Pretória.
E o Simeão vai voltar aqui na segunda meia hora com uma reportagem mais alargada sobre esta reunião dos ministros da Defesa da SADEC em Pretória. Estamos a pouco mais de 2 minutos do início da segunda meia hora. Com Eduardo Ferro, eu despeço-me de todos os ouvintes, agradecendo a vossa audiência. Vamos ficar com a música angolana C4. Pedro, vamos ficar por aqui.
C4, Pedro. Just another track. Ela diz que me ama, mas sei que não. Até fiz bem, mas é em vão, porque eu sei. E não desejo isso pra ninguém. Por isso é que isso não pode ir além. Então vamos acabar, amor. Deixar esse eu trabalhar. Não tem porquê insistir no erro. Até porque ninguém é de ferro. Não, nós vamos ficar por aqui. Nunca vai melhorar, não. Por isso é que isso não pode ir além. Vamos parar de brincar e procurar alguém para amar. E para não piorar este erro, não vamos inventar só.
Nossa história.
tempo tá done, não está na same level. Tu eras o rap, eu era o cool clever. Tu eras a minha Wesa e eu teu na grelha. E o combinado foi ficarmos juntos até ficares velha. But I don't know what's going on right here. Cause when I say nah, I say yeah. Queria dizer que já não posso mais contigo. Cada passo que eu dou sinto-me a passar para trás. Não, não é por mal que eu digo isso. É que eu sinto-me mal a...
Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 22 de julho de 2015. Microfone Eduardo Ferro. Principais títulos da atualidade: Camarões, ataque de Boko Haram mata 20 pessoas. Burundi, Nkurunziza não descarta hipótese de governo de unidade nacional. No Quênia, tudo apostos para a visita do presidente Obama. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. A emissão em português da Voz da América pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Quilimane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM através do emissor local da Voz da América, em Cabo Verde através da Rádio Comercial, na Guiné-Bissau através da Rádio PGT. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet, no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel, no endereço m.voaportugues.com. Hoje na técnica temos o Glenn Vancalius, na produção Mariano Bartolomeu.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
Um relatório das Nações Unidas, agora publicado, indica que em Moçambique 33% das pessoas vivendo com SIDA abandonam os tratamentos ao fim de um ano. O Alfredo Júnior tem mais pormenores.
Em Moçambique, 33% das pessoas vivendo com HIV e SIDA não cumprem com o tratamento antirretroviral, abandonando os cuidados que estão a ser submetidos por falta de acompanhamento. Para inverter o cenário, várias organizações não governamentais sugerem o reconhecimento do papel dos conselheiros para sensibilizar pessoas vivendo com HIV e SIDA a não abandonar o tratamento antirretroviral. Lucas Morfino, da Organização Médicos Sem Fronteira, explica a importância e o papel destes agentes de saúde.
Embora se tenham registrado passos significativos em reconhecer o rol fundamental que o conselheiro desempenha, tanto no aumento do número de pessoas testadas para HIV, como as iniciadas em tratamento antirretroviral e retidas em cuidados, as pessoas que fazem esta tarefa ainda não têm o reconhecimento profissional e o financiamento adequado na maioria dos países, incluindo Moçambique.
Neste momento, cerca de 500 pessoas exercem o papel de conselheiros. A meta da Médicos Sem Fronteira é chegar a 1.893. Mas o reconhecimento profissional do conselheiro pelo Estado moçambicano seria crucial para inverter o cenário de abandono ao tratamento, segundo revelou Carolina Silva, analista em matérias de saúde.
O governo ainda não reconheceu esta posição e ainda não harmonizou o pacote de formação, descrição de tarefas, tudo, e ainda não tem planos de integrar esta posição.
A ONU SIDA explica que o reconhecimento profissional dos conselheiros vai contribuir para atingir as metas desta organização, bem como para que mais pessoas conheçam o seu estado de infecção e iniciem com o tratamento, garante José Henrique Zelaya, representante da ONU SIDA.
90% das pessoas que do país que devem conhecer a sua situação de infecção. O 90% deles, daqueles que vivem com o HIV, têm que iniciar o tratamento e o 90% deles devem ter uma supressão viral, ou seja, devem ter um tratamento que seja efetivo.
A Médicos Sem Fronteira, em conjunto com a UNUCIDA e a RENCIDA, lançaram a campanha Eu Amo o Meu Conselheiro, que visa trazer testemunhos das pessoas com HIV e SIDA sobre a importância dos conselheiros nas suas vidas. De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo Júnior. No seu setor está a emissão em português para a África da Voz da América. E continuamos em Moçambique. A ocupação dos passeios na cidade de Nampula por vendedores ambulantes assume proporções alarmantes. Nos últimos tempos piorou mesmo com a entrada de vários jovens nesse mercado informal à procura de primeiro emprego. Para tentar fazer face ao problema, o Conselho Municipal decidiu agora avançar com a construção do chamado Shop do Povo. Faz a Libramogi.
Está para a breve a retirada de vendedores ambulantes que ocupam quase todas as avenidas da zona urbana da cidade de Nampula, norte de Moçambique. Nos inícios de fevereiro de 2015, a quando da tomada de posse do atual Edil Mahmoud Amourani, o comércio informal tomou outro rumo. Os passeios ficaram sobrelotados, não permitindo a circulação livre de munícipes. Ao mesmo tempo, muitos jovens, na busca do primeiro emprego, têm optado por essa atividade laboral. Depois de muitas críticas e controvérsias, está em fase de acabamento o Shop do Povo, localizado num dos mais conhecidos mercados da cidade de Nampula, a Feira Dominical, no bairro de Moala. Para os habitantes de Nampula, a iniciativa do Conselho Municipal é bem-vinda. A mesma opinião é partilhada por jovens vendedores de rua, que dizem estar ansiosos pela conclusão do Shopping do Povo.
É de louvar e agradecer ao município por esta iniciativa. É muito boa porque em algum momento nem todos os vendedores da rua estão lá por boa fé. Em algum momento nós estacionamos as nossas viaturas e encontramos as viaturas vandalizadas. Então, alguns passam-se pelos vendedores de rua e enquanto não é exatamente isso que eles estão a fazer nas ruas. Então, tendo este shopping dos vendedores de rua é muito bom.
É, com a iniciativa do Conselho Municipal de construir um mercado do povo da Feira Dominical, é uma ideia muito satisfatória, porque eu nem contava que teríamos essa ideia hoje. Estou muito cansado mesmo de estar no sol a vender de qualquer maneira.
Era de desesperar, porque já havia muito tempo que os vendedores da rua invadiram, como se diz, o passeio. Louvar a iniciativa do município de Nampula e dizer que a ideia é bem-vinda.
Estamos a favor disso mesmo. Por exemplo, da maneira como estão a fazer esses que estão aí na rua, é uma coisa que não está. Mas seria mais melhor para nós que estamos aqui no mercado central. Sentimos muito. Mas se acontecer isso, até havemos de acontecer mesmo. Não sabemos a maneira que podemos acontecer. Mas seria mais melhor mesmo evacuar toda aquela gente ali, porque eles queriam a pantitagem.
Mas para o meu lado, por exemplo, eu que estou aqui dentro do mercado, estou a ver que talvez, não é talvez, é uma impedição totalmente que eles dão a fazer para nós que estamos aqui dentro do mercado, porque a maioria, quando aparecem clientes que querem entrar aqui, estão a conseguir entrar através de movimento que está a acontecer ali fora, como por exemplo ali na porta. Não se passa de qualquer maneira para aqui dentro do mercado, porque qualquer coisa que a gente precisa, que está aqui dentro do mercado, acerta ali fora, ou na porta totalmente do mercado. Então, pelo menos para nós que somos vendedores daqui do mercado central, já não ajuda. Quase naquilo que a gente vinha adquirir o valor, já nesses dias não é possível. Porque todo cliente, quando aparece, só fica ali fora. Pelo menos para o meu lado, o que pensou o presidente do Conselho Municipal, pelo menos para o meu lado, é muito essencial também. É muito essencial que ele disse que já fizemos o mercado para essa gente. Então, eu agradecia mesmo, se chegar esse dia, eles também poderem ir nesse mercado e inaugurar.
Para o meu lado, eu estou a garantir bem, estou a gostar bem também. Epa, eu quero que esse Conselho Municipal continue os trabalhos até avante, continue com esse nosso abaixo, vai à frente, acabar os problemas, não acontecer qualquer coisa, aquilo que acontecia há muito tempo, não haver mais agressão, aquilo que acontecia que um mentor como eu aqui, a vender na rua, ser arrancado as coisas, como aquilo já acabou. Epa, estou a gostar e também muita gente também estão a gostar. Quero que assim, vai até à frente, até queria até para chegar até 2020.
Para o edil de Nampula, Mahmoud Amourani, o ganho não se limita a aliviar os passeios, mas a criar melhores condições de vida dos munícipes. Nampula é a primeira cidade a construir um shopping para albergar vendedores de rua, disse Amourani. Neste momento, o Conselho Municipal procede atualmente à inscrição dos vendedores de rua por forma a legalizar as suas atividades. De Nampula para a Voz da América, Faisal Ibramogi.
Obrigado, Faisal Ibramogi. Continua sintonizado com a emissão em português da Voz da América. Estamos a transmitir a partir de Washington. Em Bissau, começaram hoje 4 dias de sessões de reflexão sobre justiça e direitos da criança. O evento mobiliza dezenas de magistrados e atores do Sistema Nacional de Justiça e de Proteção dos Menores e conta também com a presença de vários oradores estrangeiros. Lázaro Kessabá, com mais pormenores.
Os participantes vão analisar, sobretudo, a normativa internacional sobre os direitos das crianças, concretamente a ligada às Convenções das Nações Unidas, da Carta Africana sobre Direitos e Bem-Estar da Criança e outros instrumentos inerentes à matéria. O objetivo é harmonizar o quadro das políticas, legislações e serviços, visando a consolidação de um sistema de administração da justiça da criança e do adolescente, baseando, claro, no princípio da proteção integral dos menores de idade. João Costa Saraiva, juiz titular do Tribunal Regional da Infância e Juventude de Santo Ângelo, Porto Alegre, no Brasil, é um dos oradores da sessão. Ouvido pela Voz América sobre a realidade brasileira no que tange à proteção das crianças, à luz do quadro jurídico legal, considera que o país evoluiu muito na direção positiva, apesar de ser uma sociedade muito complexa, com um índice expressivo de desigualdade social.
O nosso grande desafio no Brasil é exatamente a questão que envolve as crianças e os nossos adolescentes. O Brasil não é necessariamente isso aí que a Rede Record mostra, tampouco é aquilo que as novelas da Globo refletem. O Brasil é bem mais que isso. O Brasil é um país muito complexo, muito interessante, com muita desigualdade social. Eu avalio que temos evoluído muito, apesar de nós estejamos ainda num processo de desenvolvimento, na expectativa de superação das nossas dificuldades. Mas se tu comparar o Brasil do século XXI com o Brasil dos anos 80, especialmente no trato com suas crianças e seus adolescentes, nós avançamos imensamente. Até os anos 90, tínhamos muita criança em situação de rua na maioria das cidades e capitais brasileiras. Nós conseguimos avançar muito no sentido de que as políticas públicas os alcançaram e essas crianças têm conseguido se manter envolvidas na escola.
Daí que o desafio é bem patente, sublinhou o juiz brasileiro João Costa Saraiva.
O grande desafio que nós enfrentamos hoje no Brasil nas políticas públicas para a infância e juventude dizem respeito à violência, tendo adolescentes como vítimas, morrem muitos adolescentes, e como protagonistas vitimizadores, há também adolescentes envolvidos nesse processo. Mas tenho confiança que sejamos capazes de dar uma resposta que restabeleça a confiança da comunidade sobre isso.
Uma realidade diferente tem a Guiné-Bissau. Sérvula Sila é delegada do Ministério Público ligada à Corredoria dos Menores.
Nós mais recebemos casos de pedidos de regulação do exercício do poder paternal, em que grande número de mulheres recorrem aos tribunais pedindo a proteção da parte do Ministério Público, que sejam regulados a situação dos menores, não é? Têm filhos em mão, sem apoio, sem condições económicas, não é? Recorrem ao tribunal, que é para serem apoiados às vezes pelos pais. E neste caso o Ministério Público intervém, pedindo ao juiz a regulação do exercício do poder paternal, com a fixação de alimento e a guarda do menor, quem é que fica com o menor, as condições escolares. E surgem também casos de adoção, pedidos de adoção no Ministério Público e casos também de menores em conflito com a lei, que o Ministério Público, neste caso, é obrigado a fazer uma participação ao juiz, que sejam aplicadas algumas medidas socioeducativas para o menor.
Magistrados e atores do Sistema Nacional de Justiça e de Proteção dos Menores, reunidos em sessão de reflexão sobre a justiça e os direitos das crianças na Guiné-Bissau, uma organização das autoridades governamentais guineenses e UNICEF. Lassana Kassamá, Voz da América em Bissau.
Obrigado, Lassana Kassamá. No seu receptor está a Voz da América a transmitir a partir de Washington. Ministros da Defesa e da Segurança da SADC reuniram-se em Pretória para a avaliação da situação política de defesa e de segurança na região, mas decidiram realizar uma outra reunião extraordinária para lidarem seriamente com desafios de segurança. Simeão Ponguano.
Não foi anunciada a data nem o local para o encontro extraordinário dos ministros da Defesa e Segurança. A região, com cerca de 230 milhões de habitantes, é considerada uma das mais seguras do mundo. Mas o terrorismo, movimentos migratórios e extremas desigualdades económicas ameaçam a estabilidade na zona, apesar de que as fronteiras da África Austral ainda estão fechadas para a livre circulação de pessoas e bens. Na África do Sul, a polícia, apoiada por militares, prossegue com detenções e deportações de imigrantes ilegais. O ministro angolano da Defesa diz que ninguém sabe ao certo quando é que as fronteiras vão ser abertas.
Não vou dizer quando é que isso vai acontecer. Ninguém está em condições de dizer isso. Nenhum dos Estados-membros está em condições de dizer isso. Todos, portanto, em conjunto, estamos a trabalhar para que isso venha a ser uma realidade algum dia.
Angola tem pouco mais de 20 mil pessoas vivendo na África do Sul. Trata-se de uma comunidade considerada pequena em comparação com a moçambicana, estimada em mais de 1 milhão de imigrantes. imigrantes. Na semana passada, cerca de 600 imigrantes ilegais moçambicanos foram deportados da África do Sul. A Cônsul de Moçambique nas províncias sul-africanas do Limpopo e de Mpumalanga, que fazem limite com Moçambique, não confirma nem desmente.
É por uma razão muito simples, porque ultimamente já nem tem havido aquela coordenação entre as autoridades sul-africanas e as autoridades moçambicanas quando se trata da deportação de moçambicanos. Tanto que aqui nas nossas duas províncias é mesmo passagem, não tem um ponto de paragem por onde se podia talvez fazer triagem ou o lançamento de número que nós pudéssemos ter conhecimento. Temos conhecimento, mas não temos o controle, só temos conhecimento quando já estão em Moçambique.
Terrorismo e limitação de circulação de pessoas vulneráveis ou desesperadas na região da SADC são aspectos considerados ameaça da paz e estabilidade na região. Simeão Panguan, Voz da América, em Pretória.
O presidente americano Barack Obama visita o Quênia esta semana, a sua primeira visita à terra natal do seu pai na qualidade de presidente. Apesar da Cimeira Global do Empreendedorismo, patrocinada juntamente pelo Quênia e pelos Estados Unidos, constituir o ponto alto desta visita, grande atenção será também dedicada à questão da segurança. O Quênia tem vindo a ser alvo de uma série de devastadores ataques levados a cabo pelo grupo terrorista Al-Shabaab, baseado na Somália, incluindo o ataque de abril passado contra a Universidade de Garissa, que fez 148 mortos. O Al-Shabaab afirma que essas ações constituíram represálias pelas operações militares quenianas contra os seus combatentes na Somália. Ontem, num discurso à nação, o presidente queniano Uhuru Kenyatta salientou a importância da cooperação americana em matéria de segurança. Temos vindo a trabalhar de muito perto com as agências americanas durante a luta contra o terrorismo, disse ele, acrescentando: estou certo que isso é algo que iremos fortalecer durante o nosso encontro. O Quênia é um dos 6 países parceiros dos Estados Unidos no programa Iniciativa para uma Governação Segura, envolvendo uma verba de 65 milhões de dólares e que foi anunciada no ano passado para melhorar os setores da segurança e da justiça em África. Contudo, organizações de defesa dos direitos humanos têm vindo a expressar a sua preocupação pela postura do governo queniano na luta contra o terrorismo. Numa carta aberta ao presidente Obama, organizações de defesa dos direitos humanos quenianas e internacionais apelaram ao presidente americano para que aborde essas questões durante as suas reuniões com os líderes quenianos. A carta refere várias preocupações, entre as quais as ameaças à sociedade civil e aos meios de comunicação social, os abusos cometidos pelas forças de segurança nas suas operações antiterrorismo e ainda os maus-tratos infligidos a refugiados. Mas o comércio e o investimento vão continuar a ocupar o topo da agenda e o presidente Obama deverá discursar na Cimeira Global do Empreendedorismo, uma iniciativa americana destinada a jovens empresários de todo o mundo. Trata-se da primeira vez que um país da África subsaariana serve de anfitrião àquele evento, que vai na sua 6ª edição. De acordo com as autoridades quenianas, espera-se a presença de 1.400 delegados, cerca de 20% deles provenientes do Quênia. Depois da sua visita ao Quênia, o presidente Obama desloca-se à Etiópia, onde manterá contactos com os líderes do país e será o primeiro presidente americano a visitar a sede da União Africana em Addis Abeba. E, amigo ouvinte, como dizíamos há pouco, durante a sua visita ao Quênia, o presidente Obama vai visitar a aldeia natal do seu pai, Kogelo, situada na região ocidental do país. Esta é a primeira visita àquela aldeia na qualidade de presidente americano. Ana Guedes.
Kogelo é uma vila rural remota na zona ocidental do Quênia, local onde nasceu o pai do presidente Barack Obama. Em tempos, um vilarejo adormecido, hoje já tem eletricidade, estradas asfaltadas e escolas. Esta vila saltou para a luz do dia há 10 anos, quando Obama se tornou senador americano. Desde então cresceu e muitos pais passaram a enviar os filhos à escola. Parte desta escola está construída em terra ancestral da família Obama. Aqui há uma grande esperança entre as crianças, segundo Manasseh Yawush, diretor da escola primária Barack Obama. Oyush diz que os alunos acreditam que, se tiverem uma oportunidade, também podem ser alguém, fazer alguma coisa.
As crianças estão interessadas em empreender, ir para a universidade e tornarem-se líderes. Acreditam que podem ser líderes em vários domínios. Estão convencidas que a educação é poder.
Só nesta escola, ao longo da última década, duplicou o número de estudantes. O Elis Onyang Obama afirma que desenvolvimento impulsionado pelo nome de Obama, como as estradas, deu a conhecer a vila ao resto da região.
Se tiver agora algo para vender, vou a Kisumu, Andore ou a Luanda, Cotieno. Agora posso lá chegar facilmente, mas antes era um pesadelo.
O carpinteiro George Ogola nota que a vila recebe agora mais visitantes vindos de todo o mundo.
Há mais pessoas que nos visitam porque a origem do presidente é daqui. É uma das coisas que deixam as pessoas aqui felizes. E tudo o que aqui acontece nos deixa satisfeitos.
Quando o presidente Obama visitar o Quênia, a população desta vila espera que ele tenha um tempinho para visitar Kogalo.
Aqui em Washington, estúdios da Voz da América, esta é a nossa emissão em português para a África. O antigo presidente do Burundi, Domitien Ndayizeye, pediu à comunidade internacional para que não reconheça o resultado da eleição presidencial ontem realizada naquele país. Os partidos da oposição boicotaram a eleição por considerarem que o presidente Pierre Nkurunziza estava impedido de concorrer a um terceiro mandato devido aos acordos de Arusha, que estipularam um máximo de 2 mandatos para o chefe de Estado burundiano. Ainda não há para já qualquer resultado da eleição. Álvaro Ludger Andrade tem mais para nós.
A contagem dos votos continua e o presidente Pierre Nkurunziza tem a eleição garantida por ter concorrido sozinho. Em entrevista à Voz da América, o ex-presidente do Burundi, Dominique Ndayizeye, diz que os partidos da oposição não irão reconhecer os resultados das eleições e todos devem fazer o mesmo.
There is not enough participation of...
Não há participação suficiente dos outros partidos políticos. É por isso que dizemos e pedimos à comunidade internacional para não reconhecer estas eleições e para continuar a pressionar o governo a fim de que possa realizar eleições livres, justas e credíveis que levarão paz ao país, afirmou o antigo presidente. Desde que o chefe de Estado anunciou a sua candidatura a um terceiro mandato em abril, o país enfrentou uma grave crise política e social. 3 meses de protestos de rua, uma fracassada tentativa de golpe de Estado, mais de 3 dezenas de mortos e a fuga de cerca de 170 mil pessoas para países vizinhos são resultado dessa crise política. O ex-presidente Ndayizeye diz que o governo não ajudou ao ignorar os protestos e intimidar os opositores. Eles usaram as forças de segurança e a milícia Imbonerakure para pressionar as pessoas, concluiu. Por seu lado, o líder da oposição, Agathon Rwasa, pediu ao presidente Nkurunziza para formar um governo de unidade nacional, o que, segundo ele, pode evitar um conflito ainda maior no país. Agathon Rwasa, um ex-líder rebelde tal como Nkurunziza, na guerra civil do Burundi, disse à Reuters ser necessária uma ação para impedir que os generais que estiveram por trás do golpe de Estado frustrado de maio passado peguem armas. Os Estados Unidos disseram ontem que, ao avançar com a eleição, o governo corre o risco de perder a legitimidade aos olhos do povo e colocar em causa o acordo de Arusha, que pôs fim à guerra civil no país. A votação de ontem foi precedida de tiros e explosões na noite de segunda-feira e pelo menos 2 pessoas morreram. Os resultados oficiais da eleição devem ser anunciados ainda esta semana.
No seu receptor está a Voz da América. Estamos a transmitir a partir de Washington, como habitualmente chegou agora à hora das notícias do desporto com o nosso colega João Santa Rita.
Na página desportiva vamos hoje começar aqui nos Estados Unidos e começamos com a Copa de Ouro, a Taça das Nações da América Central, Norte e Caraíbas. Hoje temos os jogos das meias finais, as equipas de língua inglesa, Estados Unidos e Jamaica frente a frente e as de língua espanhola também frente a frente, México e Panamá. Estados Unidos e México são os favoritos, mas à partida serão os Estados Unidos com tarefa mais difícil. A sua defesa tem dado sinais de fraqueza, principalmente ao lidar com contra-ataques. E contra-ataques são a especialidade da Jamaica. O treinador da Jamaica, Wilfried Schaefer, disse já que é a intenção da sua equipa atacar onde magoa mais. Ora bem, ainda aqui nos Estados Unidos, o Barcelona, atual campeão europeu, entrou na terça-feira a ganhar na pré-temporada. Venceu por 2-1. Os campeões dos Estados Unidos, os Los Angeles Galaxy, numa jornada do torneio International Champions Cup, que teve igualmente vitórias do Paris Saint-Germain e do Manchester United. a jogar em Houston, no estádio Rose Bowl. Os atuais campeões europeus e espanhóis bateram o Los Angeles com golos de Luis Suárez e Sergi Roberto, os americanos a reduzir já no tempo de descontos por Tommy Meyer. Um bonito golo de cabeça. Já em São José, na Califórnia, o Manchester United não teve dificuldades em vencer o São José Earthquakes por 3-1. O Paris Saint-Germain, depois da vitória de 3-2 sobre o Benfica, voltou a vencer desta vez os italianos do Fiorentina por 4-2. O último golo do Fiorentina foi marcado por Giuseppe Rossi, que tem dupla nacionalidade, nasceu nos Estados Unidos, cresceu em Nova Jersey, onde ontem marcou um golo. O Inter de Milão rejeitou uma tentativa de Mario Balotelli de deixar o Liverpool e regressar à Itália. O controverso Balotelli não teve uma época muito boa no Liverpool e agora há que tomar decisões, mas parece que a sua fama, ou má fama, melhor, começa a afetar as suas possibilidades. E lembram-se do Robinho? Jogou no Milão, no Real Madrid, no Manchester City. Agora foi para a China, para o Guangzhou. Foi-se reunir com o treinador Brazuca, Luiz Felipe Scolari, o Filipão.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Amigo ouvinte, no seu receptor está a Voz da América a transmitir em português para a África as notícias a esta hora. Pelo menos 20 pessoas foram mortas nesta quarta-feira no norte dos Camarões, na sequência de ataques de dois bombistas suicidas que as autoridades responsabilizam como sendo militantes do grupo Boko Haram. Os ataques ocorreram simultaneamente no mercado e numa região residencial de Maroua, a capital da região norte dos Camarões. Um empresário local indicou à Voz da América que centenas de pessoas foram feridas, tendo sido levadas para os hospitais. O enviado das Nações Unidas à Síria disse que os ataques aéreos do governo provocaram um nível inédito de morte e de destruição na cidade de Zabadani, o foco do exército para retomar a região que se encontra nas mãos dos rebeldes. No comunicado, as Nações Unidas dizem que as bombas fizeram, na sua grande maioria, vítimas civis, aumentando ainda mais o desespero da população local. O controle da cidade de Zabadani, a cerca de 45 km a noroeste da capital de Damasco e a 10 km da fronteira com o Líbano, é considerado crucial para a consolidação da força do presidente Bashar al-Assad na fronteira. O presidente do Burundi, Pierre Nkurunziza, não descarta a formação de um governo de unidade nacional depois de conhecidos os resultados do escrutínio de ontem. A informação foi avançada por um conselheiro do presidente após o líder da oposição, Agathon Rwasa, ter feito um pedido nesse sentido. Rwasa disse que seria a melhor forma de evitar uma escalada de violência no país. Um dia depois das eleições, os votos continuavam a ser contados e tudo aponta para a vitória de Pierre Nkurunziza, que, recordamos, concorreu sozinho devido ao boicote da oposição. A Turquia bloqueou ontem, por momentos, o acesso ao Twitter para tentar impedir a publicação de fotografias do atentado bombista de segunda-feira em Suruk, que provocou 30 mortos e dezenas de feridos. Uma entidade governamental turca disse que o acesso tinha sido restabelecido depois de Twitter ter removido o que considerou como conteúdo malicioso. Um tribunal da Suruk proibiu a publicação de imagens relacionadas com o ataque, que foi levado a cabo por um cidadão turco de 20 anos de idade, tendo por alvo um grupo de estudantes universitários. E por último, no norte do Afeganistão, um bombista suicida fez explodir um veículo armadilhado no mercado do distrito de Almar, na província de Faryab, matando 19 pessoas e ferindo outras 35. Segundo a polícia local, a maior parte das vítimas eram civis. Ninguém reivindicou para já a responsabilidade. Amigo ouvinte, continua sintonizado com a Voz da América, a transmitir a partir de Washington. Temos mais 30 minutos de programação com o Paulo Oliveira. Não desligue o seu receptor.
A Voz da América transmite desde Washington em português. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo e frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do seu telemóvel em m.portugues.com e acompanhar-nos ainda no Twitter, no Facebook e no Instagram. 14 horas 31 segundos aqui em Washington, lá fora, céu limpo, temperatura é de 29 graus Celsius. Ao microfone, a partir de agora, o Paulo Oliveira. Na produção continua Mariano Bartolomeu, a assistência técnica é agora de Rashad Smith. Títulos das principais notícias: pelo menos 20 mortos para lance de um ataque no norte dos Camarões, morte e destruição da cidade síria de Zabadani. O presidente do Burundi considera a formação de governo de unidade nacional. 22 de julho de 2015, quarta-feira, estaremos com a Vida na América e a Agenda Africana. Antes de terminarmos, teremos um resumo de notícias e o editorial da Voz da América. A ocupação de passeios na cidade de Nampula, em Moçambique, por venda dos ambulantes, assume proporções alarmantes. Nos últimos tempos, piorou com a entrada de vários jovens no mercado informal à procura do primeiro emprego. Para tentar fazer frente ao problema, o Conselho Municipal decidiu agora avançar com a construção do chamado Shop do Povo, ou seja, Loja do Povo, um tema do trabalho de Faisal Ibramoji.
Está para a breve retirada de vendedores ambulantes que ocupam quase todas as avenidas da zona urbana da cidade de Nampula, norte de Moçambique. Nos inícios de fevereiro de 2015, a quando da tomada de posse do atual Edil Mahmoud Amourani, o comércio informal tomou outro rumo. Os passeios ficaram sobrelotados, não permitindo a circulação livre de munícipes. Ao mesmo tempo, muitos jovens, na busca do primeiro emprego, têm optado por essa atividade laboral. Depois de muitas críticas e controvérsias, está em fase de acabamento o Shop do Povo, localizado num dos mais conhecidos mercados da cidade de Nampula, a Feira Dominical, no bairro de Moala. Para os habitantes de Nampula, a iniciativa do Conselho Municipal é bem-vinda. A mesma opinião é partilhada por jovens vendedores de rua, que dizem estar ansiosos pela conclusão do Shopping do Povo.
É de louvar e agradecer ao município por esta iniciativa. É muito boa porque em algum momento nem todos os vendedores da rua estão lá por boa fé. Em algum momento nós estacionamos as nossas viaturas e encontramos as viaturas vandalizadas. Então, alguns passam-se pelos vendedores de rua e enquanto não é exatamente isso que eles estão a fazer nas ruas. Então, tendo este shopping dos vendedores de rua é muito bom.
É com a iniciativa do Conselho Municipal de construir um mercado do povo da Feira Dominical. É uma ideia muito satisfatória porque eu nem contava que teríamos essa ideia hoje. Estou muito cansado mesmo de estar no sol a vender de qualquer maneira.
Era de desesperar, porque já havia muito tempo que os vendedores da rua invadiram, como se diz, o passeio. Louvar a iniciativa do município de Nampula e dizer que a ideia é bem-vinda.
Estamos a favor disso mesmo. Por exemplo, da maneira como estão a fazer esses que estão aí na rua, é uma coisa que não está. Yeah, mas seria mais melhor para nós que estamos aqui no mercado central, sentimos muito. Mas se acontecer isso, até havemos de acontecer mesmo, não sabemos a maneira que podemos acontecer. Yeah, mas seria mais melhor mesmo evacuar toda aquela gente ali, porque eles queriam a quantidade.
Mas para o meu lado, por exemplo, eu que estou aqui dentro do mercado, estou a ver que talvez, não é talvez, é uma impedição totalmente que eles estão a fazer para nós que estamos aqui dentro do mercado. Porque a maioria, quando aparecem clientes que querem entrar aqui, estão a conseguir entrar através de movimento que está a acontecer ali fora. Como? Por exemplo, ali na porta. Não se passa de qualquer maneira para aqui dentro do mercado, porque qualquer coisa que a gente precisa, que está aqui dentro do mercado, acerta ali fora, ou na porta totalmente do mercado. Então, pelo menos para nós que somos vendedores daqui do mercado central, já não ajuda. Quase naquilo que a gente vinha adquirir o valor, já nesses dias não é possível. Porque todo cliente, quando aparece, só fica ali fora. Yeah, pelo menos para o meu lado. O que pensou o presidente do Conselho Municipal, pelo menos para o meu lado, é muito essencial também. É muito essencial que ele disse que já fizemos o mercado para essa gente. Então, eu agradecia mesmo, se chegar esse dia, eles também poderem ir nesse mercado inaugurar.
Para o meu lado, eu estou a garantir bem, estou a gostar bem também. Epa, eu quero que esse Conselho Municipal continue os trabalhos até avante, continue com esse nosso abaixo, vai à frente, acabar com problemas, não acontecer qualquer coisa, aquilo que acontecia há muito tempo, não haver mais agressão, aquilo que acontecia que um mentor como eu aqui, a vender na rua, se arrancar as coisas, como aquilo já acabou. Epa, estou a gostar, também muita gente também está a gostar. Quero que assim, epa, vai até a frente, até queria até chegar até 2020.
Para o idil de Nampula Mahmoud Omurani, o ganho não se limita a aliviar os passeios, mas a criar melhores condições de vida dos munícipes. Nampula é a primeira cidade a construir um shopping para albergar vendedores de rua, disse Amurani. Neste momento, o Conselho Municipal procede atualmente à inscrição dos vendedores de rua por forma a legalizar as suas atividades. De Nampula para a Voz da América, Faisal Ibramuji.
Obrigado, Faisal. E agora vamos para a Bissau, onde começou 4 dias de sessões de reflexão sobre a justiça e os direitos da criança. O evento mobiliza dezenas de magistrados e atores do Sistema Nacional de Justiça, bem como de proteção dos menores, e conta com a presença de oradores estrangeiros. Um tema para Lassana Kassama.
Os participantes vão analisar sobretudo a normativa internacional sobre os direitos das crianças, concretamente a ligada às convenções das Nações Unidas, da Carta Africana sobre Direitos e Bem-Estar da Criança e outros instrumentos inerentes à matéria. O objetivo é harmonizar o quadro das políticas, legislações e serviços, visando a consolidação de um sistema de administração da justiça da criança e do adolescente, baseando, claro, no princípio da proteção integral dos menores de idade. João Costa Saraiva, juiz titular do Tribunal Regional da Infância e Juventude de Santo Ângelo, Porto Alegre, no Brasil, é um dos oradores da sessão. Ouvido pela Voz América sobre a realidade brasileira no que tange à proteção das crianças, à luz do quadro jurídico-legal, considera que o país evoluiu muito na direção positiva, apesar de ser uma sociedade muito complexa, com um índice expressivo de desigualdade social.
O nosso grande desafio no Brasil é exatamente a questão que envolve as crianças e os nossos adolescentes. O Brasil não é necessariamente isso aí que a Rede Record mostra, tampouco é aquilo que as novelas da Globo refletem. O Brasil é bem mais que isso. O Brasil é um país muito complexo, muito interessante, com muita desigualdade social. Eu avalio que temos evoluído muito, apesar de nós estejamos ainda num processo de desenvolvimento, na expectativa de superação das nossas dificuldades. Mas se tu comparar o Brasil do século XXI com o Brasil dos anos 80, especialmente no trato com suas crianças e seus adolescentes, nós avançamos imensamente. Até os anos 90, tínhamos muita criança em situação de rua na maioria das cidades e capitais brasileiras. Nós conseguimos avançar muito no sentido de que as políticas públicas os alcançaram e essas crianças têm conseguido se manter envolvidas na escola.
Daí que o desafio é bem patente, sublinhou o juiz brasileiro João Costa Saraiva.
O grande desafio que nós enfrentamos hoje no Brasil nas políticas públicas para a infância e juventude dizem respeito à violência, tendo adolescentes como vítimas, morrem muitos adolescentes, e como protagonistas vitimizadores. Há também adolescentes envolvidos nesse processo. Mas tenho confiança que sejamos capazes de dar uma resposta que restabeleça a confiança da comunidade sobre isso.
Uma realidade diferente tem a Guiné-Bissau. Sérvula Sila é delegada do Ministério Público ligada à curadoria dos menores.
Nós mais recebemos casos de pedidos de regulação do exercício do poder paternal, em que grande número de mulheres recorrem aos tribunais pedindo a proteção da parte do Ministério Público, que sejam regulado a situação dos menores, não é? Têm filhos em mão, sem apoio, sem condições económicas, não é? Recorrem ao tribunal, que é para serem apoiados às vezes pelos pais. E neste caso o Ministério Público intervém, pedindo ao juiz a regulação do exercício do poder paternal, com a fixação de alimento e a guarda do menor, quem é que fica com o menor, as condições escolares. E surgem também casos de adoção, pedidos de adoção no Ministério Público e casos também de menores em conflito com a lei, que o Ministério Público neste caso é obrigado a fazer uma participação ao juiz, que sejam aplicadas algumas medidas socioeducativas para o menor.
Magistrados e atores do Sistema Nacional de Justiça e de Proteção dos Menores reunidos em sessão de reflexão sobre a justiça e os direitos das crianças na Guiné-Bissau, uma organização das autoridades governamentais guineenses e UNICEF. Lassana Kassamá, Voz da América em Bissau.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Horas 11 minutos, passagem para a economia com o Eduardo Ferro.
A China vai conceder um empréstimo de 400 milhões de dólares a Moçambique para a construção de uma segunda linha de transporte de energia elétrica do centro para o norte do país. Parte da província de Tete e a totalidade de Zambézia, Nampula, Cabo Delgado e Niassa recebem atualmente corrente elétrica através da linha centro-norte, que parte do Songo, mas qualquer perturbação deixa toda a região às escuras. Em janeiro passado foi noticiado que as obras de construção da linha de transporte durariam 4 anos e que poderiam ter início ainda em 2015, tendo em conta que a linha centro-norte opera próximo dos seus limites de segurança e de carga devido à pressão gerada pelo crescimento dos consumidores. Os projetos de investimento privado em Angola, de valor superior a 10 milhões de dólares, vão passar a ser autorizados diretamente pelo presidente José Eduardo dos Santos, de acordo com a proposta de revisão da Lei do Investimento Privado. A Assembleia Nacional Angolana deverá aprovar esta semana a nova proposta de revisão da Lei do Investimento Privado em Angola, que visa facilitar o repatriamento de lucros e dividendos, reduzindo a burocracia dos processos. A revisão da legislação coloca o turismo, telecomunicações e tecnologias de informação, logística e transportes, energia e águas e ainda a construção como setores prioritários em que os investidores estrangeiros passam a estar obrigados a ter uma parceria nacional equivalente a uma percentagem mínima de 35% do capital. A dívida pública portuguesa aumentou 3,7 mil milhões de euros entre abril e maio deste ano, tendo atingido 229,2 mil milhões de euros. O mais recente dado conhecido do rácio da dívida pública em percentagem do produto interno bruto corresponde ao primeiro trimestre do ano, à altura em que se situou em 129,6%. No final de 2014, a dívida pública de Portugal fixou-se em cerca de 225 mil milhões de euros e a dívida pública líquida de depósitos da Administração Central em 208 mil milhões de euros. E por último, as taxas de câmbio. Esta manhã, um euro valia 1,09 dólares. A libra estava cotada a 1,56 dólares, quanto à moeda sul-africana, um dólar comprava 12,34 rendas.
A Voz da América transmite desde Washington em português. Nesta edição de A Vida na América vamos falar de abelhas. Convosco, o Paulo Oliveira. As abelhas do Hotel Fairmont Waterfront são hóspedes bem-vindos, mas ao contrário desta instância de turismo em Vancouver, as abelhas não estão ali para descansar. Produzem mel e ajudam na polinização de um grande jardim de ervas naturais. Michael King, o chamado mordomo das abelhas, está entusiasmado pela sua responsabilidade e o papel que as abelhas desempenham.
Their ability to navigate, their ability to feed themselves.
A maneira como navegam, a capacidade de se autoalimentar, a sua capacidade de nos alimentar, é um resultado da sua atividade, afirma Michael King. O Hotel Fairmont Waterfront está registado como sendo um hotel ecológico por uma organização que se especializa em indústria hoteleira. No parque de estacionamento apenas existem viaturas elétricas e aos hóspedes é servido mel produzido no local. O hotel promove a sustentabilidade com um jardim no telhado, que ajuda a poupar água das chuvas e isola o interior do edifício. O hotel está a procurar ser certificado até final do ano como não produzindo lixo, através da reutilização dos detritos e a reciclagem dos elementos. Até à próxima! 14 horas, 15 minutos, 20 segundos aqui em Washington. Na edição da Agenda Africana, hoje, o correspondente Simeão Pongana vai-nos falar dos mineiros moçambicanos que trabalham na África do Sul.
Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
O recrutamento de trabalhadores para as minas da África do Sul começou logo depois da descoberta de ouro e diamante no território sul-africano na década de 1880. Mas 10 anos antes, começara a atividade mineira no setor de carvão, tendo sido mais intensificada depois do início da exploração de ouro e diamante. No início, o trabalho era considerado rudimentar, com o maior envolvimento da força do homem na exploração dos minérios. A maior parte da força de trabalho não tinha formação académica. Alguns não sabiam ler nem escrever os seus próprios nomes e quase todos vêm de famílias pobres da África do Sul, Moçambique, Lesoto, Swaziland e Botswana. Os salários eram considerados muito baixos, apesar do perigo sempre presente em cada jornada laboral no interior das minas. No entanto, com o passar do tempo, as companhias mineiras foram introduzindo paulatinamente novas tecnologias de exploração de minérios e formação técnica dos seus trabalhadores.
O meu nome chama Alfredo Matavela. Comecei a trabalhar em 1986 em Moçambique. Eu era leitor. O meu primeiro curso foi em 86. Fiz na Direção Nacional de Água, DNA, e como leitor. Portanto, em 1989 tive essa possibilidade de vir aqui na África do Sul. Fui contratado na agência de Algos, na altura. Então, fiquei a trabalhar aqui como trabalhador geral. Depois, comecei a estudar em 1992, aqui na África do Sul. Até 1995, fiz o meu primeiro curso cá na África do Sul, em 1996, como miner. Miner é um supervisor das minas. Portanto, passei em 97 e fui apontado como miner em 1998.
Estamos a falar assim com o chefe. Quanto é que ganha por mês?
Sim, o meu salário é 45 mil rand por mês.
Consegue fazer alguma coisa com esse salário para sua família em casa?
Sim, agora temos o projeto de fazer a construção. Compramos talão naquela zona de Marraquene. E tenho esse projeto de fazer a minha nova casa. Mas agora, neste momento, vivo no bairro da da Polana, Caniço.
Antes de vir para aqui, quanto é que ganhava em Moçambique? No, comparativamente com aquilo que ganha hoje, ganhava mais, ganhava menos?
Há uma grande diferença, de facto, porque foi há muito tempo. Naquela altura, da antiga família, era 7 mil meticais. E depois daí, quando vim para cá, em 1990, vi ganhar 500 rand em 1990. Também havia uma grande diferença, não é? Quando converte-se, portanto, o rand para medical. E assim, havia uma, de facto, uma grande diferença.
Alfredo Matavela é considerado sortudo e bem pago numa mina da petroquímica sul-africana Sasol. Mas no outro extremo há trabalhadores que ganham salário de miséria. Sérgio Nhanombe é um dos muitos trabalhadores sem formação e mal pagos. Face à situação, Sérgio e outros cerca de 260 trabalhadores da companhia Aveng decidiram então paralisar atividades laborais, exigindo aumentos salariais. O patrão reagiu com um punho de ferro, despedindo todos os grevistas, incluindo Sérgio.
Estamos a sofrer, estamos a dormir no mato por causa da greve desde dia 17 de dezembro do ano passado até data hoje. Não temos vencimento, não temos nada, estamos a sofrer mesmo.
Mas antes da greve, por exemplo, como é que estava a situação aqui? Quanto é que o senhor ganhava, por exemplo?
Estava um pouco melhor, porque estávamos a trabalhar e estávamos a receber no fim do mês. Não estava de como estamos agora.
E com esse, o salário que tinha, conseguia alimentar a sua família?
Não conseguia, sim, mas estava um pouco melhor. É por isso que decidimos estar na greve, por causa de queremos ter um pouco melhor de vencimento.
Portanto, de dezembro para hoje, então já estão numa situação pior que antes?
Estamos numa situação pior mesmo, porque não estamos a receber nada.
Agora, de dezembro para hoje, não estão a comer nada, não estão a fazer nada. Por que é que não podem regressar para casa?
Não temos dinheiro, né? Dinheiro de subirmos o coiso, ter que ser para casa, não temos nada mesmo, porque campanha nem paga nada.
Sérgio Nhanombe está mesmo arrependido, porque agora nem o pouco dinheiro que ganhava antes da greve consegue, deixando a família então numa situação complicada. As companhias mineiras já não recrutam nova mão de obra, sobretudo estrangeiros.
Por enquanto não, não há essa possibilidade de haver essa iniciativa de podem deslocar para Moçambique e recrutar os moçambicanos. De facto, muitos moçambicanos querem vir para aqui, mas já não há questões políticas. Sim.
Será por questões políticas ou porque os sul-africanos não querem moçambicanos?
Sim, sul-africanos também e questões de política, porque pronto, se o sul-africano pronunciar assim, ao governo e o governo sente por isso e acharam que não há essa... Não há necessidade de recrutar mais os foreiros, digamos, de Lesotho, Moçambique, por aí fora, para poder ser recrutado para vir aqui na África do Sul, porque eles acham que estamos a acabar de trabalhar para eles.
Segundo Manuel Mantola, supervisor na Companhia de Platina de Lonmin, mesmo ao nível da direção, há um processo de redução da mão de obra.
E alguma coisa que está a acontecer, a restrição que está a acontecer também é de diminuir o efetivo na gerência para que um departamento seja gerido só com um gerente e que isso cria com que a base para baixo deve também haver uma instrução muito pesada, porque a responsabilidade cada vez mais está a ser recaída para os subordinados e que isso também cria um peso, precisa de uma intelectualidade própria para que as minas não caem, mas acho que estão a fazer isso a dar em conta que não haja nenhum impacto que pode vir criar com que a mina fique parada. Já não há novos moçambicanos a serem recrutados. A nossa garantia é que os moçambicanos estão aqui, já começaram a ingressar nas minas ultimamente e são moçambicanos que terminaram a ingressar em volumes superior em 2005.
Moçambique tem atualmente 32 mil trabalhadores na indústria mineira sul-africana que contribuem com cerca de 750 milhões de rands por ano para a economia moçambicana. Há 12 anos, entretanto, havia 55 mil trabalhadores moçambicanos, mas com a redução da mão de obra por causa da pressão sindical de aumentos salariais e introdução de novas tecnologias, o país tem estado a perder 8% da sua força de trabalho na indústria mineira sul-africana por um ano. Este ano poderá perder muito mais. Simeon Panguan, Voz da América, em Johannesburg.
Passagem para a música, vamos ficar com a banda Maroon 5, This Love.
high, I did not recognize the fire burning in her eyes, the chaos that controlled my mind. Whispered goodbye, she got on a plane, never to return again, but always in my heart.
Maroon 5, This Love, passagem para o noticiário desta quarta-feira, dia 22 de julho de 2015. Pelo menos 20 pessoas foram mortas esta quarta-feira no norte dos Camarões, na sequência de ataques de dois bombistas suicidas que as autoridades responsabilizam como sendo militantes do grupo Boko Haram. Os ataques ocorreram simultaneamente no mercado e numa área residencial de Maroua, a capital da região norte dos Camarões. O enviado das Nações Unidas para a Síria disse que os ataques aéreos do governo provocaram um nível inédito de morte e destruição na cidade de Zabadani, a foco do exército para retomar a região que está nas mãos dos rebeldes. O controle da cidade de Zabadani, a cerca de 45 km a noroeste da capital de Damasco e a 10 km da fronteira com o Líbano, é considerado crucial para a consolidação da força do presidente Bashar al-Assad na fronteira. O presidente do Burundi, Pierre Nkurunziza, não descarta a formação de um governo de unidade nacional depois de conhecidos os resultados da eleição de ontem. Um dia depois das eleições, os votos continuam a ser contados nesta quarta-feira e tudo aponta para a vitória de Pierre Nkurunziza, que concorreu sozinho devido ao boicote da oposição. Fontes oficiais indicaram que dois polícias e um membro da oposição morreram na noite de segunda-feira, na sequência de várias explosões na capital, a cidade de Bujumbura. A Turquia bloqueou o acesso ao Twitter para tentar impedir a publicação de fotografias do atentado bombista de segunda-feira em Suruk, que provocou 30 mortes e dezenas de feridos. O Tribunal de Suruk proibiu a publicação de imagens relacionadas com o ataque, que foi levado a cabo por um cidadão turco de 20 anos de idade, tendo por alvo um grupo de estudantes universitários. Secção editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. No Senegal, um tribunal apoiado pela União Africana iniciou os procedimentos do julgamento do antigo dirigente Chadiane Sena Abré, acusado de crimes contra a humanidade, crimes de guerra e tortura cometidos durante os 8 anos de regime desde 1982 a 1990. A abertura do caso é uma etapa histórica para a justiça africana, sendo esta a primeira vez que os tribunais de um país do continente procedem ao julgamento do antigo dirigente de uma outra nação por alegados crimes de direitos humanos. O julgamento conclui uma batalha de 15 anos pelas vítimas e promotores dos direitos para apresentar à justiça o ditador no Senegal, nação para onde fugir após ter sido deposto num golpe em 1990. Abré é acusado de atos de tortura generalizada e da morte de cerca de 40 mil pessoas enquanto liderava o país do centro de África. Os Estados Unidos recomendam o governo do Senegal e a União Africana por terem colocado o antigo presidente Chadiane perante o tribunal. Como sinal de nosso apoio pelo ocorrido, o embaixador dos Estados Unidos no Senegal, James Humboldt, e o embaixador para os crimes de guerra, Stephen Rapp, estiveram presentes na abertura do julgamento no dia 20 de julho. O julgamento é um passo importante no sentido da justiça para as vítimas das atrocidades cometidas sob o regime de Abré e deve servir como sinal mais de que, independentemente da posição, os autores da atrocidade serão responsabilizados. Os Estados Unidos apoiam um julgamento honesto e imparcial e estão comprometidos em ajudar a pôr fim à impunidade para os piores crimes conhecidos pela humanidade. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Ouvintes podem aceder à nossa página na internet em vila.português.com ou através do telemóvel em m.português.com e acompanhar-nos no Twitter, no Facebook e no Instagram. A emissão desta quarta-feira, 22 de julho de 2015, chega agora ao fim. Em nome de quantos prepararam e apresentaram o programa, sinceros votos de boa noite. Então, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.